versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Dá um aplauso a Jesus aí. Eu quero nessa noite falar que uma vida com Deus é uma vida de aprendizado. Diga aprendizado. Diga aprendizado. Diga aprendizado. Você sabia que a religiosidade pode roubar da sua vida o poder dessa palavra? Você sabia que uma vida imatura na fé, imatura, pode roubar essa palavra para quem quer ter uma vida com Deus? Aprendizado, diga aprendizado. Mais forte, aprendizado. Você só sabe andar porque alguém te ensinou, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você só sabe andar porque alguém te ensinou. Você sabia que o ser humano, ao nascer, é o ser mais burro vivente da Terra? Não, não, sim. Se você pegar um bebê ao nascer e colocar ele ali no chão, ele morre. Mas se você der comida para ele não morrer, ele cresce um bicho. Mas se você pegar um cachorrinho que acabou de nascer e largar ele ali e jogar uma comidinha, daqui a pouquinho ele está latindo, daqui a pouquinho ele está rosnando, daqui a pouquinho ele está andando e daqui a pouquinho ele está mordendo sua canela. E você, se ninguém te ensinar nada, você vai ficar um monstro deitado no chão ali. Isso é sério. Qual foi a última instrução que Jesus deu para todos nós? Mateus 28. Vai lá comigo. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinando. Uma vez, lá na Rua 2, eu acabei de pregar. Sabe aquele dia que você dá sua vida no altar? Vocês que pregam, você dá sua vida no altar. E quando eu desci do altar, veio um irmão que já estava na igreja, não nossa, mas ele já era um crente, há mais de 10 anos. E eu fui, versículo, frase, eu dei minha vida ali. E ele chegou perto de mim e disse assim: foi muito boa a palavra, mas eu queria ver você pregar sem esboço. Eu olhei para ele. Está nem na igreja mais, esse dia está nem na igreja. Eu olhei para ele e falei assim: tem muito crente ruim demais nessa terra. Não é demais? Sabe por quê? Porque ele estava pegando o aprendizado e diminuindo. Ele estava pegando o aprendizado e colocando acima do poder. Jesus não nos mandou derramar poder sobre ninguém. Ele falou: ensine o meu povo a me obedecer. Ensine o meu povo a me obedecer. Agora, como que eu vou obedecer o que eu não sei? Por que que tem muita gente que não consegue viver com Deus? Ele não aprende. Ele quer vir num culto, quer a vida dele transformada com uma oração. Ele quer vir na igreja e ele quer que o casamento dele, que é uma porcaria de 10 anos, seja resolvido em 2 horas de culto. Ele quer pegar a má administração dos recursos dele, quer entregar o dízimo 1 mês e quer que amanhã ele encontre dinheiro na conta dele. Ele não quer aprender. Por que que tem muitos casamentos hoje que estão muito bons, mas amanhã vai bater na porta o divórcio? Porque eles não são ensináveis. Eles não são pessoas que têm um coração inclinado a aprender. O que que Jesus falou? Aprendei de mim, aprendei. Se você pensar que uma vida com Deus é uma vida de poder, você não consegue ter uma vida com Deus. Sabe por quê? Porque o poder, na hora você recebe. A salvação, na hora você recebe. A cura, na hora você recebe. Mas se você sair dali e não aprender, adiantou nada. Nada. Você vai daqui a 3 meses não saber o que Paulo está dizendo, e nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Então eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter poder, mas você vai aprender também. Dá um aplauso a Jesus aí. Ó, se você prestar atenção, tem várias maneiras de se aprender, mas tem 3 que elas são didáticas. A primeira maneira é o aprendizado sinestésico. Eu vou falar o que que é. A segunda maneira é o aprendizado auditivo, é o que está acontecendo agora. E a terceira maneira é o aprendizado visual. Na igreja, a gente só aprende aqui, ó. Põe a mão no seu ouvido. Na igreja, você só aprende aqui, irmão. Aqui você vê eu casado com a minha esposa? Sim ou não? Sim ou não? Aqui você vê minha vida de casado? Não. Aqui você vê a vida do que está na recepção? Sim ou não? Sim ou não? Aqui você vê a vida do Alisson, nosso tesoureiro? Sim ou não? Então aqui você só aprende aqui, põe a mão no seu ouvido. Aqui você só aprende aqui. Por isso que um bom comportamento aqui dentro, eu não desvalorizo, mas eu não faço uma leitura completa por isso. Por isso que uma pessoa aqui, oi apóstolo, que bênção! Oh, legal, ótimo, mas não é tudo. Uma pessoa morosa demais aqui dentro, uma pessoa muito séria aqui dentro, uma pessoa muito reservada, aqui dentro não é a leitura completa, porque aqui é só áudio, aqui a gente escuta. Agora, sabe o que que é a sinestésico? É a vida na vida. É a vida na vida. Esse é o aprendizado. Por que que tem filhos que não aprenderam a andar com Deus? Porque não viram seus pais andarem com Deus. Por que que tem maridos que não são bons maridos? Porque não viram seus pais serem bons maridos. Por que que tem esposas que não são boas esposas? Porque não viram suas mães serem boas esposas. Por que que tem crentes não sendo bons crentes? Porque não estão vendo outros crentes serem bons crentes. Mas eu vim dizer para você, você vai andar com Deus e vai ser testemunha do agir de Deus na sua vida. Você vai andar com Deus. Não tem jeito, irmão. Irmão, você andar comigo, você vai ter que pegar cacuete meu, eu vou ter que pegar cacuete seu. Eu gostava de Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Aí um obreiro, assim que nós abrimos a igreja, plantamos a igreja de São José, foi um obreiro para lá e ele começou a se envolver, começou a andar, começou a falar. Eu falava tanto de Fórmula 1 que eu hoje sou um aficionado por Fórmula 1. Por quê? Porque o dia a dia nele me influenciou. Agora, você influencia no dia a dia para as pessoas terem uma vida com Deus ou terem uma vida sem Deus? Olha com essa carinha não, que vai melhorar daqui a pouco. A gente, andar com Deus é feroz, irmão. Andar com Deus é feroz. Deus não é legal. Deus não é gente boa. Vou repetir que teve uns que não entenderam. Vou repetir para o cara. Deus não é legal. E Deus não é gente boa. Explico. Quer andar com Deus, sim ou não? Quer aprender? Gente boa, ele faz igual o Pedro fez. No meio do gentil, ele é gente boa. No meio dos crentes, ele é gente boa. Aí chega o meu xará e fala: você tem que tomar vergonha na cara, Pedro. Você quer ser aceito no céu e no inferno? Não vai. Não vai. Gente boa, Deus não é gente boa. Deus não é legal. Uma pessoa legal, sabe o que é a palavra legal? Legalidade. Pessoas que dão legalidade. Ele é legal. Ele é uma pessoa legal. Vai estudar. Legalidade. Quer andar com Deus? Quer andar com Deus? Aprenda a obedecer os seus mandamentos. Simples assim. Simples assim. Escute. Para receber poder, não precisamos aprender. Ficou até rimando. Para receber poder, não precisamos aprender. Em 2005, eu e a minha esposa estávamos lá em Belo Horizonte, num seminário para pastores, nem éramos pastores, nada. Estávamos lá, Randy Clark começou a ministrar, e ele veio ministrando e ministrou poder sobre mim e a minha esposa. E quando eu olhei, eu estava caído, eu falei: cadê a minha mulher? Estava caído do meu lado também. Ministrou poder, mas nós estamos até hoje aprendendo. Você viu a diferença? Eu aqui recebi meio litro de azeite, sendo reconhecido, ungido, apóstolo. Mas eu estou até hoje aprendendo. Mas foi uma vez só que eu recebi poder. Então você pode estar num lugar e receber poder, você não aprender nada, você não saber de nada e ficar com aquele monte de poder, e pior, quando não faz besteira. Porque quem tem poder e não aprendeu faz besteira. Você está aqui? Quer andar com Deus? Então, tem uma vida de aprendizado. Escute, receber poder, para a gente fechar isso aqui, receber poder e não aprender, é como pegar um livro, e dar para você, Giovana. O que aconteceu? Eu dei poder para ela. Aí ela pega o livro e põe lá na gaveta. O que adiantou eu dar poder se ela não aprendeu o que fazer com o seu poder? Quem está aqui? Você quer andar com Deus? Deus vai te dar poder e você vai precisar aprender para manifestar o propósito de Deus nessa terra. Você tem que ir. É isso que eu tenho aprendido, irmão. Para receber perdão, para receber o Espírito Santo, um milagre, para você receber um negócio, receber uma herança, é uma vez só, pá! Mas para você cuidar disso tudo, você tem que aprender. Escute, quantas coisas passaram pelas nossas mãos, passaram pelas suas mãos, e que lá na frente você disse assim: ah, se eu tivesse aprendido. Está vendo como é importante uma vida com Deus de aprendizado, sim ou não? Quando a gente fala: cadê as pessoas? Por que você não veio quarta-feira? Não é por mim, irmão. Não é para ver a igreja cheia. Não é para você entregar seu dízimo e sua oferta. Não! É para você aprender, para você ser empoderado e manifestar o teu propósito. É para isso. Não entenda como uma cobrança. Não entenda como uma atitude religiosa de fé. Mas como uma oportunidade de crescimento. Você pode entrar numa faculdade, mas se você não estudar, por que temos péssimos profissionais? Porque eles entram na faculdade e pensam assim: eu quero é passar de ano e pegar o canudo. Irmão, quando esse cara sai, um engenheiro, é um perigo, porque a gente pode morar numa casa dessa. Quando esse cara sai, um advogado, é um perigo, que a gente pode perder uma causa importante. Quando essa pessoa sai, um médico, é um perigo, que ele pode engessar seu braço esquerdo no direito. Sei lá, é um perigo. Por quê? Porque ele não estava ali para aprender, ele estava ali só para pegar o canudo do poder. Irmão, o canudo do poder, sem aprender, vai complicar a vida dos outros. Mas eu quero dizer para você, você com aprendizado, sem poder, vai mais longe. Eu vou repetir para você não ficar com carinha triste. Gils, você tendo conhecimento, sem poder, você vai mais longe que uma pessoa com poder, sem conhecimento. Isso é bíblico. Sansão tinha poder e foi para a ruína, para o fracasso e para a miséria. Davi não tinha poder e foi quem ele foi. Onde você vê Davi? Não vê. Mas Sansão vê. Mil homens com a queixada de jumento, um exército com poder, um não sei o quê, e derruba os pináculos do templo. Poder, mas um burro espiritual que trocou o conhecimento de Deus pelo desfrutar dos prazeres de Dalila. Abre a sua mão aí, abre a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida: você vai desfrutar do poder e vai desfrutar do conhecimento de Deus. Quanta gente, a gente vê: poder. Eu gosto. Mas tem que ter conhecimento, tem que ter Bíblia, tem que ter algo que me inspire. Irmão, como é que foi o culto? O culto foi virado. O que foi falado? Não sei. Mas o que você... Eu sei lá. Eu só sei que foi um mover. Que mover? Não, porque Deus agiu. Ótimo. Mas ele, quando age, primeiro vem a palavra e depois ele age. Nunca viu o agir de Deus sem antes vir uma palavra. Se já achar, eu venho aqui e falo assim: chamo na Bíblia o agir de Deus e depois a palavra. Escute. Quem está aprendendo, diga amém. Davi recebe poder com 17 anos e fica até os 30 aprendendo. E assim mesmo toma bomba em algumas matérias. Paulo se converte a caminho de Damasco. Como que ele se converte? Ninguém aqui se converteu igual Paulo. Ninguém. Que Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas Paulo ficou quase 4 anos aprendendo para sair e fazer seu primeiro sermão. Tem gente que acha que subir aqui, eu quero pregar. Você não prega para uma pessoa no ponto de ônibus, nesse altar você nunca vai subir. Porque você não prega lá fora. Você não faz nada lá fora. Você não demonstra o seu poder lá na escola. Fala assim: meu sonho é ser pastor. Traz gente para eu batizar aqui, que você não precisa fazer atos, você não precisa fazer nada, irmão. Por quê? Porque o poder você recebe sem fazer nada. Agora, manifestar o poder, aí dá trabalho. Músculo. Todo mundo tem o mesmo músculo. Todo mundo tem o mesmo cérebro. Só que um manifesta porque vai buscar, vai praticar. E o outro fica ali. Irmão, 2024 é o ano da frutificação. Você tem que chegar no final do ano mais inteligente, conhecendo mais a Deus, mais cheio do Espírito Santo e mais parecido com Jesus. Fora isso, é conversa para boi dormir. Dá um aplauso ao Senhor aí. Escute. A sabedoria não vem do acerto, mas do aprendizado com os erros. Você vai ter que aprender com os erros. Ah, mas a Bíblia diz que Deus dá sabedoria. Sim. Uma sabedoria para você fazer uma leitura com base no discernimento espiritual. Mas se você tem um negócio, se você trabalha numa empresa, tem horas que você vai errar. E aquele erro vai te ensinar. Eu li uma matéria, eu não encontrei, mas me marcou muito. O dono de uma multinacional contando que um funcionário dele, de 20 anos, fez um negócio e perdeu coisa assim de 100 milhões de dólares. O dono mandou chamar o funcionário. Claro que não é um funcionário comum, o cara lá de cima. E ele foi e falou assim: o que é que você fez? Aí o cara explicou para ele os números que ele viu, a projeção, por quê, o que que ele avaliou. Ele explicou para o cara, por 100 milhões de dólares, uma coisa assim. E no final o funcionário disse assim: mas tudo bem, eu aceito a demissão. O dono da empresa falou: o quê? Ele: não, eu aceito a minha demissão. Ele falou: cara, você está aqui há 20 anos. Você me fez perder mais de 100 milhões de dólares. Você vale ouro aqui agora. Porque se eu colocar outro, está arriscado eu perder 300. Então, por favor, aprenda com esse erro. Tem coisas na minha vida que eu queria morrer quando o erro me ensinou. E hoje eu bato palmas, porque Deus é bom e sabe de todas as coisas. Talvez você pense que vai acertar tudo na vida. Não vai. Você pode fazer todos os cursos. Você pode se aconselhar com os melhores mentores. Mas você não vai acertar tudo. Aquele jogador de basquete, um dia ele deu uma entrevista, quando ele quebrou o recorde de cestas. Eu não lembro se é o Michael Jordan, sei lá, um desses caras famosos americanos. E ele falou assim: eu estou muito feliz com essas cestas. Sei lá, 20 mil pontos. Mas eu não tenho dúvida, eu devo ter feito uns 80, 100 mil arremessos para ter acertado esses 20 mil pontos. Irmão, não é gostoso aprender com um erro. Mas eu quero dizer para você, mesmo você andando com Deus, mesmo você tendo uma vida com Deus, esteja pronto a aprender com os erros que Deus vai permitir que você tenha, para que Ele possa te confiar coisas maiores na tua vida. Você podia melhorar isso. Escute, Paulo diz que se alegra no Senhor pelo interesse que tiveram nele novamente. Sabe o que que Paulo me ensina? Rejeitaram ele por um período. Rejeitaram ele por aquilo que ele pregava. Rejeitaram ele por aquilo que ele ensinava. E ele está dizendo: eu entendi, mas a minha alegria estava no Senhor. Sabe qual é o grande desafio nosso? É que a gente coloca a alegria em alguém na terra. Paulo não está desconsiderando, tanto é que ele falou: gente, foi muito bom vocês entenderem e me amarem e me receberem e me aceitarem. Mas ele começou dizendo: eu me alegro é no Senhor. Você está entendendo isso ou não? Eu amo vocês quando vocês me alegram, mas eu aprendi que se vocês me desalegrarem, eu me alegro no Senhor. Eu amo quando alguma coisa me alegra, mas eu tenho aprendido que quando alguma coisa não me alegrar, eu me alegro no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Ó, é o famoso: se esperarmos somente nesta terra, somos os mais miseráveis. Então tem hora na vida da gente que, tendo uma vida com Deus, a tristeza vai bater na porta. Em alguns momentos ela vai entrar, em alguns momentos ela vai sentar na mesa, em alguns momentos ela vai deitar na cama, mas tem um detalhe, ela não pode morar lá. Ela vai ter que ir embora pela manhã. De manhã você fala, tristeza, vamos levantar? Bora! Vaza! Por quê? Não, porque o meu Deus falou que uma noite você pode passar aqui, mas no outro dia você tem que ir embora. Não, você tinha que fazer alguma coisa. Não, você tinha que dar um amém aí, você tinha que fazer um aplauso forte aí. Vamos embora, vamos levantar e vamos embora. Aprenda! Escute, uma outra coisa que tem a ver com uma vida com Deus é ser adaptável. A gente precisa ser. Eu tenho muita facilidade para me adaptar com muita coisa, mas eu descobri que eu tenho muita dificuldade para me adaptar com outras coisas. Aí Deus fala assim, você tem que ser adaptável, não é com coisas que você quer, é com aquilo que for necessário. Escute, foi feita uma pesquisa uns 10 anos atrás pela CEPAL, e a pessoa, uma das três nações, ou quatro, mais adaptáveis está o Brasil, que o brasileiro é adaptável, adaptável. Agora, se a nossa essência normal, somos adaptáveis, somos simpáticos. Você for passear na Europa? Poxa vida. Ah, vocês já foram. Se você for passear na Europa, você vai ver que eles são muito frios. Uma vez eu cheguei numa loja e falei assim, how much? Quanto custa, viu, irmão? Vamos aprender. Aí a mulher falou lá, 85. 85. Aí eu falei assim, faz por 80? Ela ficou assim, ó. Aí eu falei assim, 82. Aí quando ela, acho que ela ficou cansada de ver, ela falou assim, 85. 85. Então, a gente não, faz 80? Eu faço 70. Aqui faz 70. É outra cultura. Então, eu e você precisamos ser adaptáveis. Você tem gente que, se você pedir, por favor, você pula uma cadeira, porque tem três pessoas e vai sentar junto? Não, eu gosto de sentar nessa cadeira. No outro dia eu vou pôr um choque elétrico lá. Daqui eu olho, a pessoa vai assim, até a pessoa, tranquilo, de boa, é sério. Às vezes a pessoa tá, faz 28 anos que eu sento nessa cadeira. No outro dia ele vai chegar, a cadeira está lá, só um buraco, e está a cruz. Se ele levou sobre si. Não são adaptáveis. Não são adaptáveis. Escute. Ele diz sobre uma vida tendo, e ele diz sobre uma vida faltando. Uma vida tendo. Irmão, o que é mais fácil? Adaptar com o que é ruim ou com o que é bom? Por exemplo, seu patrão chega e fala assim, ó, vou dobrar seu salário. Você vai precisar falar para ele, ai meu Deus, vou precisar me adaptar. Tinha uma música na minha época do Titãs, não vou me adaptar. Quem lembra dessa música? Eu preciso de libertação. Escute. Agora, se o seu patrão chega e fala, ó, tá um corte aí, 30%. Aí você fala assim, meu Deus, como é que eu vou me adaptar nisso? Porque adaptar é complicado para coisa ruim. É complicado para coisa ruim. E eu e você estamos aprendendo com o apóstolo Paulo que nós precisamos ser adaptáveis. Pode ser que em algum momento da sua vida você vai ter que adaptar à escassez. Você não vai viver nela. Mas você vai precisar se adaptar naquele período. Você vai precisar se adaptar a ter um carro. Ou talvez ter um carro mais barato. Já vivi isso. Você vai precisar se adaptar a mudar de casa. Você vai precisar se adaptar a mudanças. Tirar um filho de uma escola, colocar na outra. Agora, tem um detalhe. Você também vai precisar aprender a ter fartura. Se você não aprender a ter fartura, você desperdiça. Quando Jesus multiplicou pão e peixe, Ele poderia ter levantado junto com os discípulos e foram embora. E ir embora. Ele falou assim: junto o que tem aí. Para que juntar o que tem se ele tem tudo que a gente precisa? Para que juntar se ele fez aparecer, faz aparecer amanhã? Sabe o que eu aprendi? Que nem tudo que Deus está fazendo aparecer hoje vai aparecer amanhã. Nem tudo que Deus está proporcionando hoje pode ser proporcionado amanhã. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi. Paulo vivia com Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas como você me explica tanto sofrimento? Como é que você me explica tanto tempo preso? Como é que você me explica tantas chibatadas que ele levou? E quando ia fechar um ciclo de 40, os caras paravam para dar 39, eles tomar uma água, tomar um fôlego e voltar e começar a contar de novo. Como é que você explica que aquele cara ali tem uma vida com Deus? Jó tinha uma vida com Deus, sim ou não? Como é que você me explica o que Jó viveu? Como é que você me explica um homem que dava ofertas milionárias no altar por causa de seus filhos e está com um caco de telha fedido, podre, raspando as feridas e dizendo assim: eu amaldiçoo Deus o dia que eu nasci. Antes tivesse sido melhor ter me amarrado uma pedra no pescoço e me jogado no rio. Porque gente que anda com Deus vai ter que aprender a ter em abundância e padecer necessidade. Isso não é teologia de fracasso nem de miséria. Isso é a teologia para você andar com Deus na escassez e estar pronto para viver a fartura que Deus tem para a tua vida. É isso. Eu quero fartura, irmão. Eu quero fartura. Quero muita gente, muitos pastores, muitas igrejas. Porque eu aprendi agora a ter fartura, mas principalmente eu aprendi a não ter um pastor. Mas tem um detalhe: tudo posso naquele que me fortalece. É na escassez e é na abundância, tudo posso naquele. Sabe por que tem gente que não consegue andar com Deus? É porque ele tudo pode naquilo que está dando certo. E não naquele que te fortalece. Escute. Na jornada do aprendizado, cada erro é uma oportunidade de crescimento. E não uma oportunidade de morrer. E muitas vezes a gente tem vontade de morrer no erro, porque somos mais soberbos do que humildes. Uma das coisas mais difíceis, irmão, é você viver a abundância e depois a escassez. Mas a Bíblia está dizendo: você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Levante suas mãos. Eu quero profetizar que você vai viver uma vida próspera, de abundância, mas você vai aprender se tiver que passar por momentos de dificuldade. Dá um aplauso ao Senhor. Vai aprender. Vai sim. Ó, viver tendo é bem mais fácil. Você resolve suas necessidades tendo. Você desfruta tendo. Você realiza tendo. Você fica mais tranquilo tendo. Agora, conviver com a frase: não posso, não dá, não tem como. No momento, está difícil. Vida com Deus é saber ter em abundância e padecer necessidade. Sabe por que tem que aprender a ter em abundância? Porque quando você tiver em abundância, você vai ser dizimista e ofertante abundante também. E se você não aprender, quando Deus abençoar seu salário, multiplicando, você vai começar a fazer conta, é muito dinheiro. Irmão, nós precisamos de muito dinheiro para fazer a obra de Deus. Nós precisamos de muito dinheiro, não é pouco não, muito dinheiro. Quando eu digo nós, estou falando a igreja de Cristo. Por quê? Porque tem muita coisa que o dinheiro responde. E tem muita coisa. E a escassez é que vai ensinar a viver o pão nosso de cada dia. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Quando nós aprendemos, as crises nos doem menos. As crises nos doem menos. Você quer ter uma vida com Deus, sim ou não? Você não vai estar isento de adversidades, mas você vai aprender que na tempestade, Jesus continua no barco. Que na crise, Jesus continua com você. Você vai aprender que no vale da sombra da morte, pode não ter ninguém com você, mas Ele está lá do teu lado. Vamos embora. Você tem que aprender isso. Escute, caminhando aqui, ó. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Sabe o que é isso? Discipulado. Irmão, tem coisas que eu aprendi, sabe o quê? A dar uma chance. A dar uma chance. Tem coisas que eu aprendi a nunca mais dar uma chance. Jesus, tem coisas no ministério, na vida, eu aprendi a dar uma chance. E tem coisas que eu aprendi a nunca mais dar uma chance. Aprendi. Tem coisas que você vai aprender. Seria muito bom se você tivesse aprendido antes, mas você só aprendeu agora porque foi a lição que você levou que te ensinou a aprender o que você tem que fazer fazendo. É assim a vida. A minha tia, um dia minha filha ficou com a minha tia. E aí nós chegamos em casa. A minha tia, eu não sei o que está acontecendo. A Paulinha não para de chorar. Eu pensei que era mamar. E eu dei mamar para ela. E eu achei que estava amargo. E eu adocei mais. No final, eu joguei até fora. Porque estava muito doce. Aí a Alessandra, curiosamente. Onde você pegou açúcar? Ali. Era sal. Era sal. Às vezes, a gente está achando que está ruim, não é que está ruim, é que a gente não está aprendendo a pegar o açúcar, a gente está com sal, não, vai adoçar, e põe mais sal, e vai adoçar, vai mais sal, e fica pior, chora mais. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou profundamente contente com o que Deus está fazendo. Ainda que algumas coisas tenham custado caro a aprender. Mas eu tenho uma palavra daqui a pouco para você. Para a gente liberar uma profecia aqui. Escute. Quantas vezes aprendendo cairmos, é o quantas vezes o Deus que nós servimos vai nos levantar. Pode ter certeza. Pode ter certeza na sua alma. Ninguém vai ficar caído, só se quiser. Aí é outro papo. Mas se quiser se levantar pela milésima vez, ele vai estender a mão e vai puxar você para cima. Dá um aplauso a ele por isso. E aí, ó, Paulo dá um segredo. Ele fala assim, quer ver? Ó que coisa linda. Isso aqui, irmão, se aprender isso aqui, custa caro aprender. Para alguns é barato, para mim custou caro. Olha aqui, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, não é blá, 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 blá que a gente aprende isso. É conhecendo Deus, é andando com Deus, é chorando nas madrugadas, que você vê uma atmosfera que Deus te leva para você dizer assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Irmão, não cabe vaidade nesse lugar. Não cabe. Eu falo para você, conhecimento de causa, não cabe. No nível que Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente. Ó, seja bem alimentado ou seja com fome. Não dá lugar para vaidade, não dá lugar para mimimi, não dá lugar para indignação, não dá lugar para vingança. Esse ambiente que Paulo está dizendo, não cabe essas coisas. Para lamentações, não cabe. Nesse ambiente, não cabe. Nesse ambiente, a história é outra. Você tem que andar com Deus muito tempo. Não é do dia para a noite, não, irmão. Não é de uma hora para outra, não. Não vim aqui brincar com a tua vida, não. Eu vim aqui te ensinar. Não dá uma noite para o dia, não, irmão. Tem gente que fica 3 meses, conhece uma pessoa, meu melhor amigo. Que melhor amigo, rapaz? Você é bobo, está com crise na alma, para com essa bobeira. Seu melhor amigo vai levar anos. Abraão andou anos com Deus para Deus falar assim: você é meu amigo, não é meu melhor amigo, é seu amigo. O que, que é isso? Andar com Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Dá um aplauso a Jesus. Está animado? Ó, caminhar para o final aqui, ó. Escute. Até me perdi aqui, ó. Meu Deus. Isso, aqui, ó. Cadê? Aqui. Vai ficar melhor agora, escute. O negócio que eu vou te ensinar. Ô Gil, você tem qualquer nota aí? Nota? Alguém tem uma nota aí? Nota, qualquer nota. Qualquer nota, pode ser de 200 mesmo. Tá bom, de 5. Você tá quebradinha, tadinha. Tadinha dela. Vamos fazer uma campanha para ela. 5. Olha aqui. Vou te ensinar um negócio que eu aprendi nesses últimos tempos. Vem cá, Rogério. Vem cá, Elcio. Está filmando aí? Ó. Eu sou Deus. Sou Deus. E eles são filhos de Deus. Aí eu chego e falo assim: Rogério, faz um favor para mim. Compra uma parmegiana. Você consegue comprar? Então me devolve. Aí eu chego para o Elcio. Elcio, compra um pão de sal. Você consegue comprar com 50 reais? Tá. Escute, você vai aprender um negócio e você vai vibrar com as suas lutas. Apóstolo, onde você viu isso? Revelação de Deus de tarde. Elcio, você vai comprar uma parmegiana. Tem a parmegiana que custa R$49,90. Você consegue comprar uma parmegiana? Você vai comprar 3 pães de sal, R$5. Você consegue comprar? Tá. Aprenda. Eu dei muito para o Elcio, porque o que ele vai fazer é grande. Ele precisa de muito. Eu dei pouco para o Rogério? Não. Eu dei muito para o Rogério, que o que vai fazer, ele tem. Ele tem. Não é muito para o Elcio e pouco para o Rogério. Aprenda. É que a luta que o Elcio vai ter, ele precisa de 50. A luta que o Rogério vai ter, precisa de 5 reais. O que, que é isso? Eu aprendi a ter em abundância, eu aprendi a padecer necessidade, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, 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 oh. Olha! Quando Deus me revelou, eu tenho uma palavra profética para esta igreja. Os desafios que nós enfrentamos é porque é muito grande a bênção que Deus tem para cá. Vamos ficar de pé. Seu desafio será proporcional ao seu propósito. Sua luta, seu gigante é proporcional ao teu reino. É Golias? É porque o reino é Israel. Não é qualquer reino, é Israel. É Isaac? Porque você, Abraão, será o destravador das famílias na terra. Então eu quero coisa grande de você, porque eu vou engrandecer o seu nome. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não vou passar, porque o seu nome será um nome acima de todo nome. A sua luta será proporcional ao tamanho do que Deus vai fazer na tua vida. Dá um aplauso a Ele por isso. Vem cá, Lucas. Vem cá, Gilson, Jefferson, pastora. Nós vamos hoje iniciar essa série Vida com Deus. Já iniciamos lá em cima, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E eu quero desafiar você hoje a fazer uma aliança com Deus. A aliança. Eu tenho uma aliança. Não, mas eu já fiz, eu sei. Você vai começar hoje a nova aliança. Apóstolo, o que eu tenho que fazer para essa aliança com Deus? Altar que a gente faz aliança. Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Todos nós aqui, ó, nós vamos levantar um tempo de clamor e oração por cura, por batismo no Espírito Santo, por porta de emprego, pelo manifestar da glória de Deus, pelo casamento que está acabando, pelo negócio que está enroscado, pela vida que não rompe, por experiências com Deus, por cura de depressão. Você sabia? Escute, que tem gente do teu lado que está às vezes sorrindo, mas está depressivo. Porque a depressão tem nível. Você sabia que tem gente do teu lado que está até com pensamentos suicidas, mas vai comer um lanche depois, como se nada disso estivesse acontecendo? Você sabia que tem gente desistida da vida por alguma coisa que aconteceu lá atrás e que ninguém sabe? Hoje, você vai sair daqui, não só andando com Deus, não só tendo uma vida com Deus, mas você vai sair daqui aprendendo a padecer e a desfrutar o melhor dessa terra. Aprendendo. Sabe por quê? Porque você, eu coloquei hoje numa frase, tem momentos da vida que eu sempre pensei, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Sabe o que eu aprendi? Que tem momentos na vida que não é para você pensar em vencer. É para você suportar e vencer depois. Então tem gente aqui que vai sair daqui forte para suportar e depois vai vencer no nome de Jesus. Amém. Você vai orar, a pastora vai orar, o Jeff vai orar, o Gil vai orar, o Lucas vai orar. Nós todos vamos orar, mas você não vai assistir. Hoje é uma quarta-feira nossa aqui, irmão. Hoje é para esse isopor, tem que fazer assim, ó. Ó, quem está aqui, diga amém. Então levanta a sua mão e comece a orar. Comece a orar, pastora. Comece a orar quem está aí. Vai,
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Pai, nessa noite. E debaixo dessa palavra, Pai, diante dessa palavra que o Senhor nos deu, Deus. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, ó Pai. Nós iniciamos, Pai, essas quartas-feiras com Deus. Pai, debaixo da graça do Teu Espírito, Pai, que nós possamos andar debaixo dessa sabedoria, debaixo desse poder, mas também debaixo dessa sabedoria. Fortalece, Pai, a nossa vida. Nos levanta, Pai, levanta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Que seja agora, Pai, alicerçada na Tua palavra, não nas emoções do Espírito, não na emoção da alma, mas com o poder do Espírito Santo. Pai, nos coloca de pé diante da Tua palavra, diante da realidade que é a Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, nessa noite, Pai, continua tocando na Tua casa, para a glória e para a honra do Teu nome.
Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus, a Tua palavra diz, Pai, que um dia na Tua casa vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Hoje nós estamos na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa, recebendo da Tua palavra, recebendo da presença do Senhor, recebendo do alimento do Espírito Santo do Senhor. Ele é o nosso combustível. O Senhor é o nosso combustível. Ele está te enchendo nessa noite. Ele está enchendo seu tanque.
Esse grito de vitória.
Enche seu tanque. O tanque da presença do Espírito Santo.
Eu creio no nome de Deus.
Oh, Senhor Jesus, para nós suportarmos. Porque Deus tem coisas grandes sobre a sua vida. Deus está enchendo esse combustível para você andar mil milhas, para você andar o tanto que você precisa. Oh, esse é o combustível que você precisa para você caminhar e chegar no destino, e chegar no destino que Deus colocou para você. Pode ter certeza. Pode ter certeza, se você continuar se alimentando, enchendo seu tanque com a presença do Senhor diariamente, você vai chegar no destino certo. Eu não sei o destino que Deus tem para você, talvez você nem saiba, mas é o importante. É você estar enchendo o seu tanque. É você estar com seu tanque cheio. É você estar alimentado. Alimentado do Senhor. É você estar buscando ao Senhor. E no momento certo, você vai ser curado. No momento certo, você vai ser liberto. A sua família vai ser restaurada. A sua família vai ser restaurada.
Aleluia.
O vício vai sair da tua casa. Senhor Jesus, nós repreendemos, Pai, todo espírito de vício, todo espírito de prostituição.
Ei.
Está tentando entrar no nosso lar. Oh, Senhor Deus, nós com a autoridade do Senhor nos dá, nós repreendemos pelo sangue de Jesus, pelo nome que está acima de todo nome. Não vai ter vício no nosso lar. Não vai ter prostituição no nosso lar. Podem retirada. Podem retirada. Podem retirada. Todo espírito de vício. Todo espírito de vício, todo espírito de vício, todo espírito de prostituição, de adultério, fale não hoje, fale não hoje, fale não hoje, deleta, deleta os pensamentos malignos da sua mente, deleta hoje, deleta da sua mente hoje e se afasta desse pensamento. Se afasta desse pensamento. Se afaste disso. Se afaste. Porque Deus tem coisas grandes para você. Não vá por esse caminho, que não é o caminho. É o caminho do prazer da carne, mas não é o caminho do prazer do Espírito. É o Espírito que te sustenta. É o Espírito que te alimenta. E com Ele você vai ter força para dizer não. Para dizer não e seguir em frente. Em nome de Jesus. E você vai ver o céu se abrindo. Você vai ver a presença entrando. Você vai vendo a prosperidade entrando. Você vai vendo a bênção do Senhor sobre o seu lar. A bênção do Senhor sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. A palavra diz: 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus, toda arma preparada contra você hoje não prevalecerá. Se encha do Espírito Santo, se encha de um renovo de alegria. Nós declaramos sobre a sua vida, irmão, um ano notável na sua vida, um ano cheio de alegria, um ano cheio de bênçãos e vitórias. Que nada, nenhuma arma preparada contra você prevalecerá, meu irmão, porque você serve a um Deus e Ele é um Deus que cura a tua vida, um Deus que abençoa a tua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, nós cremos em um renovo, nós cremos em uma unção de alegria, em uma unção de renovo e batismo no Espírito Santo. Pai, abençoa todas as pessoas dessa casa, abençoa as famílias desse lugar, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor, o trabalho do Senhor não é em vão. Nós cremos na tua misericórdia, nós cremos na tua bênção, Deus. Pai, nesta noite, nós declaramos a cura de emoções, nós declaramos cura de corações, nós declaramos mentes renovadas aqui nesse lugar. Uma nova mentalidade nos teus filhos, Deus. Mentalidade de bênção, mentalidade de paz, Deus. Mentalidade de renovo. Nós cremos, Deus, na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Pai, em concordância, Senhor, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi profetizado nesse altar. Oh Deus, que eu colocou no meu coração nessa noite. Que o Senhor quer trocar o odre nessa noite. O Senhor quer trocar o nosso odre para que nós possamos experimentar o novo de Deus. O novo daquilo que Deus quer derramar sobre esse lugar, querido. Ei, deixa Deus trocar o seu odre. Deixa Deus trabalhar dentro do seu interior. Deixa Deus refazer você. Eu não sei, meu querido, o que acontece.
Ei!
Que talvez você se sente sozinho. Você se sente sozinha. Por aquilo que aconteceu, por aquilo que está acontecendo. Deus, Ele está sendo claro nessa noite que Ele está refazendo você. Deus está refazendo você para que você possa receber tudo aquilo que é seu. Tudo aquilo que é seu. Em nome de Jesus, não pare. Não olhe as circunstâncias. Talvez você não enxergue aquilo que Deus está fazendo. Mas você pode ter certeza que você pode contar aí 90 dias. 90 dias. Você vai começar a ver aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Hoje talvez nós não conseguimos enxergar, mas Deus vai começar a apontar diante dos seus olhos aquilo que você tem buscado e aquilo que você tem gerado expectativa no seu coração. Deus vai começar a apontar as coisas que Ele está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Troca o nosso coração, Pai. Nos dá sensibilidade, Senhor. Nos dê ousadia. Tira todo medo. Tira toda dúvida. Toda incredulidade, Senhor. Nos dê força, Senhor. Nos renova, Senhor. Não deixe, Pai, que os nossos olhos, que o momento, Senhor, venha que nós possamos parar em desistir. Em parar em fazer. Em tirar a mão do arado, Senhor. Porque a Tua palavra diz: aquele que coloca a mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o teu reino. Ah, Deus, não, nos ajuda, Senhor. nos ajuda a não olhar para trás, por aquilo que ficou, por aquilo que perdemos, Pai, ou por aquilo que era nosso. Mas nós temos certeza, Pai, que aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor tem para nós, vai chegar na nossa mão e nós vamos desfrutar. Nós vamos desfrutar para a honra e para a glória do teu nome. E se você crê que você vai desfrutar daquilo que Deus deu para você, dê o melhor aplauso para o Senhor. Celebre o nome dele. Pode celebrar, porque Deus tem algo novo para fazer. Aleluia.